Tiago, seja bem-vindo, tudo bem?
Olá, Beverly, sinto um prazer estar com vocês, né, da Rádio São Francisco, no seu programa temático. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre um tema na área de mobilidade elétrica, né? E o Brasil é uma referência, né? O Brasil tem uma tendência, nós dizemos, tem uma expectativa muito, muito forte nesse setor, e já que é um país que é alimentado fortemente por energias renováveis, ela faz uma conversão muito bacana, né, do veículo elétrico abastecido por energias renováveis. E vamos discutir um pouco isso, vamos botar na cabeça de todo o pessoal da Terra que mobilidade elétrica veio para ficar e que nós estamos muito bem preparados, obrigado, né, para isso.
Tiago, sobre essa leitura, né, fazendo um link com o que foi discutido na COP27 também, a gente sabe que a questão da geração de energias limpas é algo que todos os países estão bastante engajados e dentro dos países, obviamente, há regiões que estão mais avançadas, outras estão no caminho, né, não tem ninguém necessariamente totalmente fora, porque é uma tendência, a gente percebe isso. Isto posto, que momento é esse para a Serra Gaúcha e para o Brasil?
É, quando a gente observa isso, né, o Brasil ele já apresenta, né, números muito significativos de geração renovável. Tá? A gente tem que lembrar que a nossa matriz ela é baseada principalmente em eletricidade e até 2031 a gente vai ver uma equalização entre energia solar, fotovoltaica e energia hidrelétrica. Então a gente vai ter entre esses dois nichos praticamente dominando de forma majoritária na geração de energia elétrica do Brasil. Gente, vamos lembrar também que Caxias do Sul é a cidade que mais gera energia elétrica a partir de fonte renovável, a partir de fonte fotovoltaica, melhor dizendo, tá? Em geração distribuída. Então, a sociedade, né, de Caxias mesmo, que tem instalando painéis solares, né, que acaba diversificando, ou melhor, aumentando muito as oportunidades de emprego, mostrando o nosso viés aqui na Serra, né, de empreendedor, mas também com olhar no futuro, né, olhar para as fontes renováveis. A gente está muito bem colocado em relação a isso. E a iniciativa tem, né, que a gente teve lá, né, eu fui, né, Beverly, muito feliz lá na SIC, que teve um ponto de recarregamento elétrico, mostra já, vamos dizer assim, uma espécie de uma segunda fase, entendeu? Porque a primeira fase a gente pode pensar, poxa, todo mundo quer economizar energia elétrica, quer ser sustentável, bota painéis solares, motos fotovoltaicos em suas casas ou suas empresas. Agora a gente vê a segunda fase. Poxa, além só de gerar energia limpa, eu vou diminuir a minha poluição, as toneladas e toneladas e toneladas de gás carbônico que a gente libera a partir de queima de combustíveis fósseis, vamos liberar, vamos trocar esse tipo de mobilidade para uma mobilidade mais limpa, que é o veículo elétrico, carros, ônibus, bicicletas elétricas. Eu sei que bicicleta não polui, né, em relação ao gás carbônico, mas as motos e assim, elas poluem. Então, automaticamente, a gente vê que isso é também uma mudança de conscientização, uma mudança de pensamento no setor. Então, uhum. A gente observa que essa iniciativa de ontem era muito positiva, aligada por um grupo de empresários regionais da nossa terra, e que já desenvolveram essa rota que vai praticamente aqui da região da Serra até o litoral, que está aqui muito forte, né, essa nossa ida ao litoral, né, aqui da Serra para baixo, morro, digamos assim, né, a chama Serra. Então, isso é muito importante. É uma via que tem muita mobilidade e que, pelo número de veículos, né, pelo escoamento de veículos, é poluente. Então, se tu consegue agora mudar esses veículos para um veículo elétrico abastecido por energia solar ou uma fonte renovável, que está quase fechando uma cadeia muito bonita de baixo impacto ambiental. A gente está muito bem colocado nisso, estamos se alinhando, iniciativas privadas, né, assim, estão se alinhando às tendências na COP, como foram colocadas, como tu realmente comentou ali no início, a gente tem que ficar realmente muito feliz com esse nosso empreendedorismo na Terra.
Tiago, obviamente, fazendo uma analogia, né? A gente lembra que quando, por exemplo, se fez todo um review da questão energética, de eficiência energética, os equipamentos passaram por todo um processo, né? Com selo, do Inmetro e tudo mais, as casas também discutiam, né? Vamos trocar essas lâmpadas por LED, custo-benefício, preço. Hoje ninguém mais discute isso. Todo mundo tem lâmpadas de LED, ou se não tem, está trocando, já troca direto. Não se perde mais o tempo discutindo, né, O Sexo dos Anjos das Lâmpadas, por exemplo, né? Pensando na Serra, que ama veículo, historicamente é uma das regiões do país que mais tem frota veicular por pessoa, né, por habitante. Como tu enxerga essa possibilidade, né, de uma troca veicular, uma troca de frota daquele convencional para o elétrico? Como que é o teu olhar para isso e o quanto isso vai impactar na questão ambiental?
O que eu observo, né, Darlene? A gente tem duas linhas de pensamento bem importantes aqui para pontuar, tá? A gente vê que os jovens hoje, eles já não são, assim, digamos, tão encantados pelo veículo, né, pelo seu veículo próprio, como era antigamente, né? Pegar, tipo, né, pessoas aí da geração 60, 70, 80, eles eram encantados inteiro o seu veículo. A geração hoje, 90, 2000, eles já imaginam seus investimentos para um outro, digamos, um outro fim. Né? Mesmo então, assim, a gente vê que talvez essa troca, né, assim, rápida, não vai ser pelo sonho de ter um veículo, mas pela necessidade de ter um veículo. Né? E o que a gente pode observar? Essa troca, ela vai ocorrer, né, já com essa geração, né, já pensando de uma forma sustentável, ela está mais interligada, né, a um cuidado da natureza, um cuidado, né, do nosso planeta, que já está sendo bem melhor trabalhado com eles, como não foi tão bem trabalhado conosco, né? Então, isso é uma coisa muito positiva, né? Isso vai ocorrer, mas vai ocorrer, na minha opinião, uma coisa um pouco, digamos, de dois lados, entendeu? Primeiro, uma redução no uso do veículo em tentar utilizar transportes públicos ou transportes de menor porte, de carros, né? Ou tentar utilizar transporte público, que é elétrico também, que é uma coisa que a gente poderia comentar, em que o Brasil, ele tem uma frota aproximada de 130 mil ônibus a diesel, mas já tem uma frota de aproximadamente 12%, né, circulante de ônibus elétricos no nosso país. O que é muito, muito, muito interessante, a gente acaba não observando muito esses detalhes. A gente já tem também um coletivo, digamos, uma mobilidade coletiva muito significativa elétrica, para uma demanda que é relativamente recente, se parar para pensar. Se você lembrar, 10 anos atrás, a gente não via veículo elétrico com grande via biodiesel, né? Um diesel com uma pegada de carbono menor, mas a gente não via tanto ônibus elétricos. Agora a gente já vê uma frota de 10%, e a estimativa, né, do governo, né, são dados mesmo, são dados do governo, que até aproximadamente 2031 nós vamos atualizar o mesmo número de veículo elétrico, a mobilidade coletiva, estou falando, estou falando de veículos individuais, com a coletiva diesel. Já dá 50% a 50%, os veículos já estão sendo descartados, vão sendo levados a frente menor, e automaticamente a gente vai conseguir fazer uma troca, né, sustentável, né, durante, né, essas empresas de ônibus, né, custo agregado, fazer essa troca, por legislação assiste em fazer essa troca. Então, o que eu vejo, tá? A mobilidade elétrica, ela vem, tá? Ela talvez não seja aquele bem de primeiro consumo que o jovem vai querer, porque ele vai querer diversificar a sua utilização do veículo, né? Vai querer utilizar várias formas, como eu estava recomendando, uma moto elétrica, uma bicicleta elétrica, uma... um carro elétrico, então, talvez, a gente vê aí muitas estratégias de aluguel de veículos, né, tipo um time sharing, né, dessa mobilidade. E isso vai ser só uma mudança de comportamento. Tá? E isso a gente vai ver, né, vamos dar mais aí alguns anos, né, principalmente quando o veículo elétrico conseguir ter um preço mais competitivo, infelizmente ele ainda tem um preço alto, por mais que a gente não tenha cobrança de IPVA ainda sobre ele, outros os itens da construção do veículo elétrico, né, ele também não tem algumas potências de UTI, mas ainda ele é, para o bolso do brasileiro, um pouco salgado, né? Mas, pela sua marcação, conforme nós conhecemos ontem mesmo, né, ele vai baixar seu preço. Né? Ele vê uma entrada cada vez mais, é difícil de não conhecer um modelo de alguma determinada montadora que não seja elétrica. Todas as montadoras tem um modelo elétrico ou um modelo híbrido, tá? E que mostra, assim, que todos estão acreditando na tendência do veículo elétrico, que é só um tempo, né, de absorção da própria economia para fazer essa troca de frota. Então, acho que aí, vamos botar em 10, 15 anos, eles vão ser muito mais comuns na nossa, na nossa realidade.
Tiago, quero agradecer a sua presença aqui. A gente está fazendo essas análises todas para entender que momento é esse. Um abraço.